Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. Nos estúdios, Silvanei José. A noite foi tranquila para o Papa Francisco, que dormiu e mantém seu repouso. Esse é o mais recente comunicado da sala de imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Santo Padre, divulgado na manhã desta segunda-feira. No boletim da noite de ontem, quando se completaram 9 dias de internação, foi informado que a condição do Santo Padre continua crítica, mas desde a noite de sábado não houve crise respiratória. Os parâmetros sanguíneos apresentam melhora, embora alguns exames indiquem insuficiência renal inicial leve, que está sob controle. O Papa continua vigilante, bem orientado, segue recebendo oxigênio e o prognóstico permanece reservado, considerando a complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno. Durante a manhã, no apartamento instalado no 10º andar da Policlínica Gemelli, o Papa participou da Santa Missa na companhia de quem cuida dele durante esses dias de hospitalização. Entretanto, o cardeal Parolin destacou nos dias passados inúteis especulações sobre renúncia do Papa. Cardeal secretário de Estado, em entrevista ao jornal Corriere della Sera, destacou que parecem todas inúteis especulações. Agora pensamos na saúde do Santo Padre, na sua recuperação, no seu retorno ao Vaticano. Essas são as únicas coisas que importam. O cardeal secretário responde à pergunta do jornalista sobre o fato de que na mídia se fala nesses dias sobre a possível renúncia do Papa Francisco, que está hospitalizado no Gemelli. Aos jornalistas que perguntam se ele percebe um clima particular em meio à disseminação de notícias falsas, o cardeal responde: sinceramente, devo dizer que não tenho conhecimento sobre a existência de manobras desse tipo, e procura, em todo caso, estar distante delas. Por outro lado, acho bastante normal que nessas situações possam se difundir boatos descontrolados ou que seja feito algum comentário inapropriado. Certamente, não é a primeira vez que isso acontece. Não creio, porém, que exista algum movimento em particular e não ouvi nada parecido até agora.
O Ângelus Dominical voltou a ser a ocasião para o Papa Francisco fazer um agradecimento a todos aqueles que lhe têm demonstrado afeto nesses dias acompanhando sua hospitalização no Gemelli com orações. No texto distribuído pela sala de imprensa da Santa Sé, seu pensamento, assim como ocorreu no Ângelus no último domingo, 16 de fevereiro, dirige-se a todos os profissionais de saúde que o assistem. Da minha parte, escreve Francisco, continuo confiante na internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários. E também o repouso faz parte da terapia. Agradeço de coração aos médicos e aos profissionais de saúde deste hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes. Entre as muitas demonstrações de carinho recebidas nesses dias, Francisco faz particular referência àquelas vindas das crianças. Nesses dias recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado pelas cartas e pelos desenhos das crianças. Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro. Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim. O Papa dirigiu então a sua saudação aos candidatos ao diaconato e a todos os participantes do Jubileu dos Diáconos, realizado nesses dias no Vaticano, e que na manhã deste domingo participaram na Basílica de São Pedro da missa presidida, por delegação do Pontífice, por Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, que leu a homilia preparada por Francisco. A todos eles, portanto, chega o convite do Pontífice a seguirem o caminho do amor no exercício de seu apostolado. Caros irmãos diáconos, vocês se dedicam ao anúncio da palavra e ao serviço da caridade. Desempenhem seu ministério na igreja com palavras e ações, levando o amor e a misericórdia de Deus a todos. Vos exorto a continuar com alegria o vosso apostolado e, como sugere o evangelho de hoje, a ser sinal de um amor que abraça a todos, que transforma o mal em bem e gera um mundo fraterno. Não tenham medo de arriscar o amor. Francisco, então, como não deixa de fazer em todas as ocasiões possíveis, convida os fiéis a rezarem pela paz em todos os países onde há conflitos dramáticos, da Palestina ao Sudão, com um pensamento particular para a Ucrânia, que nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, recorda o terceiro aniversário do início da invasão em grande escala pela Rússia. Uma vergonha para o mundo inteiro, afirma Francisco, sem meias palavras. Amanhã marca o terceiro aniversário da guerra em larga escala contra a Ucrânia, um aniversário doloroso e vergonhoso para toda a humanidade. Ao renovar minha proximidade ao martirizado povo ucraniano, os convido a recordar das vítimas de todos os conflitos armados e a rezar pelo dom da paz na Palestina, em Israel, em todo o Oriente Médio, em Myanmar, no Kivu e no Sudão. A gratuidade é particularmente relevante para o diaconato, mas também é vital para todos os cristãos em sua caminhada de fé. A missa do Jubileu dos Diáconos foi celebrada na manhã deste domingo na Basílica de São Pedro pelo arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para Evangelização, enquanto o Papa continua sendo tratado no Hospital Gemelli.
Fratelli e sorelle, e soprattutto voi, carissimi diaconi, e voi che tra poco per l'imposizione delle mani entrerete nell'ordine sacro del diaconato.
Irmãos e irmãs, especialmente vocês, queridos diáconos, e vocês que em breve entrarão na ordem sagrada do diaconato pela imposição das mãos, disse o arcebispo, é uma alegria particular para mim ler a homilia que o próprio Papa Francisco teria dirigido a todos vocês neste domingo especial.
Domenica particolare. Nella celebrazione eucaristica, dove la comunione assume la dimensione più piena e più significativa, sentiamo Papa Francesco, benché in un letto dell'ospedale.
Na celebração eucarística, onde a comunhão assume sua dimensão mais plena e significativa, sentimos o Papa Francisco, embora em uma cama de hospital próximo a nós, presente entre nós. Isso nos compele a tornar nossa oração ainda mais forte e fervorosa, para que o Senhor possa assisti-lo nesse tempo de provação e doença, disse o arcebispo.
Ora lo assista nel momento della prova e della malattia.
Inspirada nas leituras do dia, a homilia do Papa Francisco refletiu sobre três declinações da gratuidade, a primeira das quais é o perdão, resumido pelo mandamento de Jesus de amar nossos inimigos.
É necessário saber perdonar e chiedere perdono.
Com esse chamado, Jesus nos recorda que é necessário saber perdoar e pedir perdão, estabelecendo as relações e não excluindo do nosso amor nem mesmo quem nos ataca e trai. Porque um mundo onde só prevalece o ódio pelos adversários é um mundo sem esperança, sem futuro, condenado a ser dilacerado por guerras, divisões e vinganças intermináveis, como, infelizmente, vemos ainda hoje.
Perdonare, allora, vuol dire preparare al futuro una casa accogliente, sicura, in noi e nelle nostre comunità.
Perdoar significa, portanto, preparar em nós e nas nossas comunidades uma casa acolhedora e segura para o futuro. O perdão é, portanto, uma parte essencial da vocação cristã e do ministério dos diáconos, em particular, que os leva às periferias do nosso mundo. Como modelo de perdão, o Papa na homilia faz referência à lealdade e contenção de Davi para com o rei Saul, que o perseguiu, como narrado na primeira leitura do dia. Santo Estevão e o próprio Jesus, que reza por aqueles que o crucificam e oferece salvação ao bom ladrão. Na homilia, é então destacado o serviço altruísta, enfatizando as palavras de Jesus. Faça o bem em prece sem esperar nada em troca.
Per il diacono, tale atteggiamento non è un aspetto accessorio del suo agire, ma una dimensione sostanziale del suo essere.
Lembrando que o serviço desinteressado não é um aspecto secundário de sua atividade, mas uma dimensão essencial da sua identidade, o Papa Francisco encorajou os diáconos a servir com alegria e humildade sem buscar reconhecimento, seguindo assim o exemplo de Jesus, que nos ensina que a grandeza vem por meio do serviço aos outros.
Il vostro agire concorde e generoso sarà così un ponte che unisce l'altare alla strada, l'Eucaristia alla vita quotidiana delle persone.
Por meio de sua cooperação e generosidade, diz o Papa na homilia, vocês verão uma ponte ligando o altar à rua e a Eucaristia à vida cotidiana das pessoas.
La carità sarà la vostra liturgia più bella e la liturgia il vostro più umile servizio.
Caridade será a vossa mais bela liturgia e a liturgia o vosso mais humilde serviço. O terceiro aspecto da gratuidade, que o Papa mencionou na homilia lida pelo arcebispo Rino Fisichella, foi a comunhão, que é nutrida ao dar livremente, sem esperar nada em troca. A comunhão, observou ele, é construída ao estender sua missão e abraçar aos pobres os tesouros da Igreja, como diz São Lourenço, seu santo padroeiro. Os diáconos expressam a comunhão, fazendo com que os outros se sintam valorizados e incluídos não apenas com palavras, mas por meio de suas ações. Sua missão o diferencia da sociedade apenas para ser novamente imerso nela a fim de permitir que ela seja um lugar cada vez mais aberto e acolhedor para todos, disse o Papa. Por fim, a homilia se voltou para aqueles que se preparavam para receber o sacramento da ordem, exortando-os a não considerar sua ordenação diaconal como uma promoção a um status mais elevado, mas sim como uma descida à humildade, porque a ordenação é sobre se rebaixar para servir os outros. Concluindo, a homilia do Papa Francisco, lida pelo arcebispo Rino Fisichella, confia os diáconos à Virgem Maria e a São Lourenço, seu padroeiro, para que se tornem apóstolos do perdão, servos abnegados dos irmãos e construtores de comunhão.
Apóstoli di perdono, servitori disinteressati dei fratelli e costruttori di comunione.
Em Verkhov Narada, o parlamento ucraniano aprovou a resolução que institui um Dia Nacional de Oração na Ucrânia, a ser celebrado anualmente em 24 de fevereiro, dia que marca o início da agressão russa em larga escala em 2022. De acordo com o site católico ucraniano Credo, 255 deputados votaram a favor da resolução. O Conselho de Ministros tem agora a tarefa de, dentro de 3 meses, a partir da data de adoção da resolução, de elaborar e aprovar, com o envolvimento de representantes do Conselho Pan-Ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas, um plano completo de medidas para celebrar o Dia Nacional de Oração em nível estatal. As administrações regionais e estaduais da cidade de Kiev deverão garantir a preparação e implementação de uma série de medidas em suas jurisdições. Na nota explicativa, os iniciadores da resolução explicam que, depois que a Rússia lançou uma invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia sobreviveu graças a um exército altamente motivado, à sociedade ucraniana que demonstrou extraordinária unidade e solidariedade, e às orações pela Ucrânia que foram levantadas em todo o mundo naqueles dias. Há muitos exemplos conhecidos de orações nacionais que mudaram o curso da história, enfatizaram os deputados, para justificar esta decisão. Thank you.